começou! No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Sérgio Tubocage.
Uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, uma Libertadores, três campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, um Pan-Americano, um Rio-São Paulo e nove campeonatos estaduais. No total, 17 títulos no currículo. Aos 77 anos, Antônio Lopes é o nosso entrevistado de hoje e eu começo perguntando, professor Lopes, ainda pronto para trabalhar ou existe preconceito quanto ao técnico de mais idade?
Eu acho que existe um preconceito com relação ao treinador, né? Principalmente aquele treinador que passa dos 70 anos, né? Acho que existe um preconceito, começam aqueles comentários de que já está muito velho para ser treinador, já tem mais de 70 anos, não dá para trabalhar. Eu trabalhei mais ou menos até 70 anos. Achei que deveria parar um pouquinho, não que eu não tivesse mais condições de continuar ali à beira do campo, dirigindo uma equipe, mas eu achei que melhor seria eu continuar no futebol. Eu saí de treinador, migrei para essa de coordenador, mas para isso eu procurei me reciclar fazendo esse curso, né?
Bom, você jogava no Unidos de Bom Sucesso lá no passado, né? E foi para o Olaria, estudou para ser dentista, fez prova para ser policial e acabou técnico de futebol. Que volta para concluir essa profissão, hein?
O meu desejo foi sempre foi futebol, né? Desde garoto, eu nasci ali em Santo Cristo, zona portuária do Santo Cristo. Então, já jogava como garoto ali, 9 anos, 8 anos, já jogava aquelas peladas ali na Rua Vidal de Negreiros, na Rua da América ali. O meu pai queria que eu fosse dentista, mas eu não queria. Quando ele até não gostou muito, em vez de eu fazer o vestibular para dentista, eu fiz para educação física, né? Chegaram e me disseram, aí meu pai achava até que a educação física não era superior, não era curso superior, mas depois ele acabou aceitando e a gente deu início por ali. Eu acabei também migrando depois para a polícia, né? Aí eu passei para os dois para fazer o curso de detetive de escrivão, né? Então tinha que optar por um, né? Aí meu pai falou para mim, não, novamente eu não atendi aquilo que meu pai queria. Ele disse, você vai fazer para escrivão, porque escrivão só trabalha interno, detetive trabalha na rua, eu não quero você vendo aí, você entrar em favela, subir em favela, vai acabar morrendo, caramba. No final, quando eu me formei em detetive, né, aí é que ele tomou conhecimento que era para detetive, mas aí, dei sequência, né. Fiz concurso para direito, eu digo, não vou morrer como detetive, quero ser delegado também. E para ser delegado tem que ser bacharel em direito, né?
Mas nenhum árbitro você teve vontade de prender?
Vontade tive, né? Mas não fiz isso, não.
O Parreira conta uma história que num jogo, na faculdade ainda, você fez 4 gols nele como goleiro. É verdade isso?
Fiz mais. Fazia parte, né, da seleção da escola. Então houve aquele jogo, a seleção da escola, né? Contra de veteranos, contra a seleção de calouros, né? Parreira, meti 8, né? Parreira tomou 10-0 naquele jogo. Ele tomou 10 gols ali. A Elza sempre me acompanhou, né, no futebol, desde de garoto, que nós começamos a namorar cedo. Conheci a Elza com 11 anos, 12 anos, ali em Bom Sucesso. Morava num conjunto residencial do Eze e Iapetec, né? Em 60 que nós começamos a namorar firme, né?
Como é que você virou preparador físico ou trabalhou no futebol? O Hélio Vigio foi quem te levou? Como é que foi essa história?
Esse foi o Hélio Vigio. O Hélio Vigio, meu companheiro de polícia, né? Entrou para a polícia junto comigo também. Nós éramos da mesma turma de detetive. A gente foi também a comissário e a delegado na mesma época, junto, né? No Vasco, eu estava no Detran. O Detran, naquela época, fazia parte da Secretaria de Segurança, né? Aí o Vigio falou: pô, Lopes, eu sei que tu é professor de educação física, etc, papapá. O meu auxiliar de preparação física, ele foi embora. Mandei ele embora, não sei por que o Vigio tinha mandado ele embora. Você não quer ser meu auxiliar lá no Vasco? Eu disse: quero, era tudo que eu queria, né? Era muito difícil para entrar no futebol naquela época, né? E aí ele me levou para lá. Aí começamos a trabalhar como auxiliar. E era o Travalini, o técnico da equipe do Vasco, isso em 1974. O Carlos Imperial, eu tinha saído do Vasco, né? O Carlos Imperial me chamou, ligou lá, eu estava até na ilha, na delegacia da ilha, né? Na 37. Ele ligou para mim e disse: aqui é Carlos Imperial, você o vice de futebol do Olaria, me deram boas referências tuas, você não quer ser o técnico do Olaria? Eu digo: quero, era tudo que eu queria, técnico principal, que eu ainda não tinha sido, né? Veio o Ademar Braga, que a gente já se conhecia. Ademar Braga já tinha trabalhado comigo no Vasco, na década de 70, né? Aí fomos pro Olaria, eu e o Ademar, né? Aí o Ademar falou para mim: Lopes, eu tô com Vanderlei Luxemburgo na mão. O Botafogo deu o passe a ele, ele está com problema de joelho, mas vai dar para eu recuperar. Você quer ele como jogador? Eu quero, pô. O Vanderlei tinha jogado no Flamengo, né? Tinha jogado no Internacional. Eu quero. Aí foi lá o Vanderlei pro Olaria comigo, o Ademar disse que ia recuperar, começou a tentar trabalhar, mas não tinha jeito. Aí ele chegou para mim e disse: pô, Lopes, não dá mais para mim, eu queria ficar aí contigo. Trabalhei no futebol, o tempo todo só sei fazer futebol e eu quero ser treinador também. Você deixa eu ficar aí contigo? Eu digo: deixa, pô.
O Filipão também foi dessa época lá do Olaria? Dava para ver que Luxemburgo e Filipão seriam bons treinadores no futuro?
Não, o Filipão teve uma passagem por lá. Acho que foi de CSA, se não me engano. Isso. Ele estava jogando lá, depois começou a ser treinador lá. Não lembro muito bem da história. Ele teve uma passagem por lá, mas ele não ficou comigo, não. Só teve uma passagem lá para visitar e tudo, não teve nada. O Vanderlei, sim. O Vanderlei aí ficou comigo e ficou como estagiário lá. E depois aí eu fui para o América, né? Aí levei o Luxemburgo como auxiliar meu. Aí fui eu, Luxemburgo, mas depois aí eu saí do América, fui pro Vasco, levei o Luxemburgo também comigo. Pá. Dava pra ver que ele iria ser um bom treinador, como é, né? A gente sabe que o Vanderlei é um cara vitorioso. O cara tem 5 conquistas de um brasileiro. Não é mole você ganhar 5, um campeonato brasileiro, né? O cara ganhou 5. Então aí ele mostra a competência dele, né?
Você foi campeão ainda estadual pelo Sport, pelo Internacional, pelo Paraná e pelo Curitiba. Como é que você conseguiu se adaptar nessas praças com um futebol tão diferente de uma para outra?
Eu acho que colocando a minha filosofia de trabalho, né? Eu acho que eu procurei sempre colocar a minha filosofia de trabalho. Eu lembro muito bem quando eu fui para o Internacional, né? E aí os gaúchos sempre foram daqueles que gostavam sempre de time pegador, forte na marcação e etc. E Rio de Janeiro não. Todo mundo, né? Todo mundo achava que o Rio de Janeiro era só na bola que ganhava, não tinha força, não tinha nada, não tinha velocidade, né?
Você ainda teve passagem no exterior. E naquela época em que você foi para lá, não tinha internet, não tinha redes sociais, não tinha telefone celular. Como é que você conviveu com essa distância? Foi difícil a separação da família?
Foi, né? Foi em parte, né? Porque a Elza ficava um tempo sem a presença dela, comigo, né? Mas ela ia logo depois também. Eu não pude, foi para muitos lugares levar o Júnior, né? Porque o Júnior estava em época escolar, né? Aí a gente deixava o Júnior aqui, né? A Elza ficava um pouco com ele aqui, depois ia para lá. Mas a Elza me deu sempre muita cobertura, né?
mesmo no exterior, ela ia junto comigo, ficava a maior parte do tempo comigo, que ela ficava aqui e lá por causa do Júnior, né? Mas ficava um tempo comigo lá e me ajudava bastante.
Como foi o convite para a seleção brasileira? Que você imaginava que seria o técnico e virou presidente da comissão técnica.
É. Eu lembro bem, eu estava no Atlético do Paraná. Aí nós íamos jogar no sábado contra a Ponte Preta, lá em Campinas, né? Eu estava no vestiário, né? Os jogadores já estavam se preparando para o jogo, né? Aí tocou o telefone, eu fui atender, né? Era o Ricardo Teixeira.
Outro trote.
Achei que fosse também. Fiquei assim meio cabreiro, né? Aí era o Ricardo Teixeira, Lopes, Ricardo Teixeira, caramba, bababá. Você está onde? Eu falei, ah, estou aqui, estou em Campinas, tem o jogo do Atlético, bababá. E aí ele falou, eu queria conversar com você. Aí ele chegou lá, Lopes, ah, eu sei que você tem muita moral, oh, todo mundo te respeita, todo mundo te sabe quem você é. Eu vou entregar o futebol na tua mão, o futebol da seleção brasileira. Você vai ser o presidente da comissão técnica. É esse termo que ele usou, presidente. Daí eu digo, pô, você monta a comissão técnica toda que você quiser, e o caramba, toca o futebol, que você que vai mandar no futebol, que eu vou ficar por trás de tudo. Tá bom.
Você não argumentou
aí,
na hora?
Não, não argumentei. Aí eu pensei, né? Ele estava naquilo. Eu pensei, né, rapidamente, né? Eu digo, porra, mas vai ser. Faltava pouco para a Copa do Mundo, né? Vai ser uma maneira de eu participar de uma Copa do Mundo que eu nunca participei, porra. Não posso deixar. Aí eu aceitei, né? Primeiro que eu chamei foi o Parreira, para técnico da seleção. Aí ele falou, não, Lopes, não quero, não, caramba. Ah, todo mundo com medo de assumir, né? Falei, tá legal, obrigado. Aí liguei pro Filipão, e aí o Filipão tava no Cruzeiro em Minas, né? Aí o Filipão, não quero não, Lopes, obrigado, caramba. Eu tô aqui em Minas, a minha mulher tá satisfeita aqui, todo mundo. Aí liguei pro Leão, né? Liguei pro Leão, o Leão tava no Sport. Aí o Leão, não, quero, o Leão lá. Aí botei o Leão de treinador. Fizemos o trabalho, tudo, papapá. E aí quando nós estávamos na Copa das Confederações.
Copa das Confederações, né? Na Coreia, né?
Na Coreia. E perdemos, né? Perdemos, o Ricardo tinha falado, o Ricardo aí errou nessa, né? Tinha falado, não convoca. Ronaldinho, o pessoal que estava jogando na Europa, não convoca esses jogadores não, que eu vou conseguir um tempo maior, porque o jogo das eliminatórias era contra o Uruguai, lá, né? Depois ele mandou tirar o cara. Permite aí mesmo, não deixa nem chegar aqui no Brasil, não. Que eu já contratei o Felipe, que eu sei que você gosta do Felipe também. Já está tudo acertado com ele. Aí falei com o Leão, vou falar na imprensa, caramba, isso é sacanagem, papapá, por causa daquilo que ele tinha razão, né? Que o homem mandou não levar os titulares, né, da seleção, ele perdeu. E o Ricardo argumentou que foi a perda da competição que fez com que o Leão saísse.
Aí depois, na seleção, você, Filipão e o Romário de pivô. O Filipão não queria, você queria o Romário? E não deu certo, não conseguiu, por quê?
Eu queria o Romário e o Ricardo também queria, né? Tanto que nós pedimos, o Ricardo ligou para mim, pô, fala com o Leão, fala com o Filipão aí, vamos convocar o Romário, que o Romário estava o Brasil inteiro querendo a convocação do Romário. Não, Lopes, não quero. E acabou prevalecendo aquilo que o treinador que manda, né? Então prevaleceu aquilo que
o Filipão
falou, né? Não quero o Romário de maneira nenhuma.
Copa do Mundo, quando é que você sentiu que o título seria do Brasil?
Eu senti depois que nós ganhamos a Inglaterra. Depois que nós ganhamos a Inglaterra, eu senti que a gente poderia ser campeão.
Qual era o segredo daquele time?
O segredo daquele time é a qualidade, né? A qualidade do time, o bom trabalho que a comissão técnica fez, a comissão técnica dirigida pelo Felipe, né? Que nós tínhamos um bom auxiliar, né? Tinha o Mortosa, tinha um bom preparador físico, né? Tinha o Runco, que foi muito importante, porque o Runco recuperou o Ronaldo, fenômeno, e disse que ia recuperar, e recuperou, e o Rivaldo também estava machucado, ele recuperou. Eu acho que foi formada uma boa equipe, a formatação da equipe foi boa, a maneira de jogar foi boa, isso aí fez com que o Brasil fosse campeão.
Como treinador de clubes de futebol, faltou alguma coisa?
Eu acho que não faltou porque eu ganhei tudo quanto foi título, né? Só faltou ganhar o Mundial de Clubes, né? Que eu era do Vasco da Gama, né? Mas chegamos lá, né? Perdemos nos pênaltis um, né? Mas eu tô feliz com o que eu conquistei, eu me sinto realizado, eu acho que eu fui um treinador vitorioso, né? Ganhei tudo quanto foi título, então não tenho nada que reclamar.
É verdade que o Romário virou 11 por sua causa?
É, o Romário, o que aconteceu? Acho que foi de 84, 85, 1985. Nós estávamos fazendo um período de preparação, de 84 para 85 para 86. Estávamos fazendo um período de preparação do Vasco, né, para o Campeonato Carioca. Aí estávamos numa turnê pelo Espírito Santo ali. Aí estávamos realizando alguns jogos amistosos, né? Jogos amistosos, jogos de preparação, né? E o Romário, tinha colocado o Romário para cima, né? Tinha colocado o Romário para cima. Então ele estava comigo lá. Então nesses jogos amistosos, eu colocava ele depois. O ataque do Vasco era Mauricinho, Roberto e Silvinho. Naquela época que se jogavam com dois pontas abertos. Ele era banco do Roberto, que ele era atacante, né? E aí toda vez que eu colocava ele lá, ele metia gol, né? Depois. Chegou até uma época que ele falou, pô, professor, eu tenho que jogar no lugar, já era marrento, né? Tem que jogar no lugar do Roberto. O Roberto já tá velho, cara. Eu disse, calma, garoto, calma que tu vai chegar lá. Então aí o que, que aconteceu? Num desses jogos de preparação ali, o Silvinho se machucou. Silvinho se machucou torceu o tornozelo, né? E eu não tinha outro ponta agudo, né? Tinha tido um outro ponta que eu tinha dispensado no Vasco, não me recordo mais o nome dele. Aí eu não tinha outro ponta, né? Aí eu digo, bom, vou botar o Romário ali de ponta esquerda, né? Eu falei, aí num daqueles jogos lá, eu falei, tu vai entrar ali no lugar do Silvinho. Aí ele falou, mas eu não sou ponta. Eu digo, não, tu vai ser um segundo centroavante pelo lado esquerdo.
Aí enganou ele?
Tu vai ser o segundo. Aí ele falou, tá bom. Eu digo, ó, tu só vai voltar até a risca central, para marcar até a risca central, tu marca o lateral, tua risca central, e não precisa mais voltar para trás para marcar dentro do nosso campo de defesa. Que eu jogava com três no meio de campo, né? Eu acho que era o Vitor, lembra do Vitor? Aquele que... Vitor, Giovani e Mazinho. Mazinho jogava de meia pelo lado esquerdo. Aí eu falei com o Mazinho, do meio campo defensivo nosso para dentro, né? Você pega os laterais adversários, que o Romário vai ficar só, vai só marcar até a risca central, né? Aí fiquei bem. Aí falei com o Roberto. O Roberto já estava. Aí falei com o Roberto, ó, nós vamos jogar dessa forma. Vem você por dentro ali fazer o quarto homem de meio de campo. Eu vou ficar com o Romário e Mauricinho aberto. Aí então uma teta, né? O Roberto vinha atrás ali, eu tinha os dois rápidos pra caramba, Mauricinho e Romário. Entrava em diagonal, o Roberto só servia a ele. O Roberto deu um monte de assistência para Romário e para Mauricinho fazer gol, né? Então por isso o número de 11 dele, porque naquela época se jogava com ponta esquerda com a camisa número 11. E era a camisa do Silvinho. Foi a que sobrou para ele. Não podia dar do Roberto, que era 10, né? E 9 era do... Acho que era do Giovani, jogando. Giovani era um beijo.
Você consagrou o Romário com a 11.
Consagrei com ele a 11.
Conta uma história pra gente do Hernani com um calção em 82. É verdade que quiseram mandar o Hernani embora e você salvou a vida dele?
Isso, salvei a vida dele. O que que acontecia? Eu sempre acompanhava no Vasco, como nos outros clubes também, eu sempre acompanhava a sub-20, né? Os juniores, juvenil, acho que naquela época era juvenil ainda. E acompanhava para assistir jogos, às vezes trazia o juvenil para treinar contra a gente, para poder observar os jogadores, né? E eu gostava do Hernani a beça, né? Gostava do Hernani pelo que eu via nos treinamentos, né? Gostava dele. E aí, que aconteceu? Um belo dia, eu tô lá na minha sala, no vestiário, né? Aí vem um funcionário do departamento amador do Vasco. Aí falou para mim: pô, Lopes, eu sei que tu gosta muito do Hernani, desse garoto, ele tá sendo mandado embora. Aí eu falei: por quê? Não sei. Ah, o Alfeu tá mandando ele embora. Eu digo: não, manda ele vir aqui. Aí o garoto veio, o Hernani, né? Eu falei: tu vai agora treinar com os profissionais, né? Aí botei ele, eu não falei nada com o Alfeu nem nada, botei ele para trabalhar com os profissionais, né? Aí o Alfeu foi fazer queixar o seu calçado, né? Ô, calçado, mandei um garoto embora. Ô, Lopes, o Alfeu veio aqui falar comigo que mandou um garoto embora, porque o garoto levou um calção para casa, né? E você tá botando ele para treinar nos profissionais. Eu digo: é verdade, tô botando ele para treinar nos profissionais. É isso aí o problema aí. O seu vai ter que me mandar embora também, que eu levo meus calções. Eu jogava pelada naquela época. Eu já levei vários calções do Vasco aqui para jogar minhas peladas na rua, caramba. Também, então o senhor vai ter que me mandar embora. Agora, vai acontecer o seguinte: ele é da Cruzada lá, São Sebastião. Ele é amigo lá dos caras, lá, Adílio, caramba. Pode dar certo que esse cara vai pintar no Flamengo aí, tranquilo. Aí a responsabilidade não vai ser minha, não, tá? Aí ele falou: não, pode deixar ele. Aí ele ficou.
Outro jogador marcado na sua carreira foi o Maricá. Você gritava muito com o Maricá, Lopes? Por que aquilo?
O Maricá, todo mundo pensava que eu gritava com o Maricá para dar esporro no Maricá. Não era nada disso. O que era? O Maricá era lateral direito, né? Então, eu tinha que dar uma orientação para um jogador que estava do lado oposto, né? Dentro de campo, do lado oposto. Então, eu gritava para o Maricá. O Maricá era lateral direito, estava ali perto da zona técnica, né? Do banco. Aí eu gritava para o Maricá: Maricá, vem aqui, ó. Fala com fulano do outro lado lá, manda um recado pro fulano do lado lá, que eu não podia mandar pro outro lado.
Um técnico trabalha muito fora de campo também. Como é que você administrou a crise entre Romário e Edmundo?
Foram dois jogadores que eu colaborei bastante para a ascensão dele. Quando o Romário voltou, o Edmundo já estava no clube, né? Já estava no time. Então o Edmundo era o capitão do time, o Edmundo era o batedor de pênalti, né? E quando o Romário chegou, que o Eurico contratou o Romário, né? Inclusive o Eurico perguntou: pô, você quer o Romário? Posso trazer? Eu disse: quero, pô. Por que não vou querer? Aí veio o Romário, chamei o Romário, né? Chamei o Romário para conversar com ele. Ô, Romário, o negócio é o seguinte, você já me conhece, já sabe como eu sou e tudo. Nos demos bem a beça nesse primeiro relacionamento teu comigo, né? E agora, o Edmundo já está aqui, você está chegando agora. O Edmundo é o capitão da equipe, vai continuar sendo. O Edmundo é o batedor de pênalti, vai continuar sendo. Eu sei que você gosta de bater pênalti, você gosta de ser o capitão das equipes que você joga, né? Mas você não vai ser aqui. Vou logo dar a ele: não tem problema, professor. Eu vim aqui, eu me contento para ser sargento, não preciso ser o capitão.
É um grande momento para o Vasco empatar, torcedor vascaíno. 40 minutos jogados no Morumbi. 2-1, Santos ganhando. Ramon vai cobrar a falta, tiro livre. Correu, cobrou. Gol! Da Gama! Ramon! camisa número 11. Cobra falta o tiro livre da risca da grande área aos 41 e assinala o segundo gol do Vasco da Gama. Está empatada a partida do Morumbi, tudo igual, Vasco 2, Ramon, Santos também 2, bota no meio, Feldman!
Superstição ganha jogo? Não é que ganhe jogo, né? Mas é aquela superstição que todo ser humano tem, né? Então eu tive também dentro do futebol.
Com a camisa verde.
Camisa verde, né? Aí o Vasco foi jogar contra o São Paulo, em São Januário, né? Aí nós ganhamos de São Paulo. Eu usei essa camisa verde de linho, né? E também uma calça meia marrom, né? De linho também. Aí foi aí que eu comecei a usar. Ganhamos do São Paulo, eu com essa camisa, né? Aí no jogo seguinte, não lembro quanto quem foi, né? Ganhamos também com a camisa verde, babá. Aí eu fui, dei sequência com a minha camisa verde até o final do campeonato. Olha, tinha um torcedor do Vasco, ele tinha uma fábrica ali na Avenida Suburbana, ali perto, em Auma, mais ou menos, né? E ele, quando viu a primeira que eu usei, acho que foi a Elza que comprou, né? Usei. Ele tinha uma confecção, ele passou a me mandar camisa verde de linho pra caramba. Aí eu tive um monte de camisa.
E aí a final daquele campeonato foi contra o Palmeiras, ou seja, era pra usar verde, né?
Era pra usar verde. E usei verde. Não houve modificação nenhuma. Ganhamos do Palmeiras, ganhamos do Filipão.
E aí depois você vai pro Corinthians e não usou mais a verde?
Não, acho que não, não usei. Não. Não lembro não, acho que não usei não. Acho que acabou. Aí Corinthians foi outra coisa, passei a usar uma camisa. Preta. Acho que foi preta. Preta e branca que eu usava.
E a fé faz parte também da sua carreira como profissional de futebol?
Eu acho que faz. Eu acho que a fé que eu tenho em Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o meu protetor, eu acho que eu sempre rezo, né?
É verdade que o Eurico aumentou o altar no vestiário de São Januário para você poder rezar?
É, eu rezava lá naquele altar, né? E todos nós sabemos que o Eurico também é católico à beça, né? O Eurico é de frequentar a igreja, né? De ir à missa aos domingos, sempre foi, né? E realmente ele fez isso lá para, não só para mim rezar, como para os jogadores que católicos que gostavam de rezar também.
Você tem uma outra história com o atacante Gerson do Internacional, que teve um problema de AIDS. E você segurou o Gerson, não deixou ele ir embora. Como é que foi essa história?
É, o Gerson, né, naquela época, né, em 1992, ele tava com AIDS, né? E naquela época a gente não era muito propalado esse o AIDS, todo mundo achava que era uma aberração, um problema de AIDS, né? E ele teve AIDS naquela oportunidade, né? Aí o presidente do Internacional me chamou, né? Me chamou e disse, ah, também conhecimento aí o Gerson tá com AIDS, caramba, papapá, vamos tirar esse jogador do grupo. Aí eu digo, não vai tirar não, presidente. Não vai tirar, por que vai tirar? Qual é o problema? Falei, o Magic Johnson esteve também aí, tá jogando aí até hoje, isso aí não vai ter problema não. Aí ele me olhou, caramba, a responsabilidade é tua. A responsabilidade, eu digo, é minha. Naquela época não se via, aí depois os médicos passaram a usar até as luvas por causa do sangue, né, tudo. Aí eu reuni o grupo todo para dar força pro Gerson, né, e com a presença do Gerson, né. Aí falei, houve aí esse aparecimento aí do Gerson com problema de AIDS, mas não tem problema nenhum, já falei com o presidente, expliquei o negócio do jogador norte-americano também, de basquete, é a mesma coisa, e o Gerson tá aí, mas isso aí não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, ele está se cuidando, não tem nada, ele vai continuar jogando aí, não tem problema nenhum. Aí reuni o grupo todo e o grupo todo deu força pra caramba. E o que aconteceu? O Gerson foi o artilheiro, jogava pra caramba, né? Jogava pra caramba, é uma figura humana espetacular, coração grande também, né? Todo grupo gostava dele, os jogadores gostavam muito dele, né? Então aí o Gerson continuou, né? As Musti queria que eu tirasse ele, né? Mas ele continuou, foi o artilheiro daquela Copa do Brasil de 92.
Um momento que você lembre que a emoção bateu mais forte?
Eu acho que foi no momento dessas grandes conquistas, né? Eu acho que a Libertadores, né, lá em Guayaquil, eu acho que eu fiquei bastante... Se não chorei, faltou pouco, né? Eu acho que quando o Brasil ganhou também a Copa do Mundo, o pentacampeonato, eu também... Ali naquele momento em que nós fizemos um círculo, né? Todos nós, comissão técnica, jogadores, né? Todos se ajoelharam para rezar ali. Ali também eu me emocionei bastante, cheguei a derramar lágrimas também.
Você tem algum mestre no futebol?
Como treinador, tenho o Zagallo, né? E me espelhei muito também no Cláudio Coutinho. Cláudio Coutinho, eu fui mais naquela da aparência que tem que ter, né? Um treinador. Eu vejo treinador que amarra a camisa na cabeça, treinador que não usa meia, usa a camisa para fora do calção. Então, quando o Coutinho era treinador da seleção brasileira, que a seleção brasileira treinava depois do Vasco ali em São Januário, né? Eu ficava lá assistindo o Coutinho. O Coutinho foi o primeiro treinador que eu vi a fazer exercícios táticos dentro de preparação para uma equipe.
No exterior, algum técnico hoje faz diferença? Você gosta do trabalho especificamente de alguém?
Eu gosto do trabalho do Guardiola, né? Pelos títulos que ele tem alcançado, né? Eu não conheço o trabalho dele em loco, né? Mas vejo os comentários, vejo a equipe dele como é que joga, né? Então eu acho que esse treinador é um treinador que os treinadores brasileiros mais jovens, né, pode seguir de modelo também.
Você jogou bola. Isso te ajudou na profissão de treinador? Você acha que um bom técnico precisa ter sido jogador?
Eu acho que não precisa ser jogador. Haja visto o Parreira, né, que não foi jogador de futebol, foi goleiro, né? Não foi jogador de futebol. Mas eu acho que não precisa ser. Mas se vier, né, se for ex-jogador, vai ser melhor.
Ao longo dessa carreira, o que foi mais importante para você construir esse seu perfil todo de treinador?
O que foi mais importante foi a dedicação ao trabalho, né, de preparação de uma equipe para disputar competição. Aquela época gloriosa do Vasco, né? Que o Vasco ganhou tudo de 96 a 2000, né? O Eurico foi muito importante para o Vasco ganhar títulos, né, ali. A gente mede a capacidade de um treinador, né, pelo currículo dele, pela conquista de títulos dele. Eu, pelo menos, quando faço a avaliação de um profissional, faço dessa forma. Mas o negócio é que às vezes um treinador tem nas mãos um elenco excepcional, um material humano excepcional, grandes jogadores, e acaba não conseguindo nada, né?
A dona Elza, ela discute escalação de time, discutia escalação de time contigo?
Não, não.
Vocês falavam de futebol?
Não, falava sempre de futebol, mas não discutia. Ela dizia, esse aí eu não gosto. Eu acho que esse não devia jogar, não. Isso aí sempre ela falou, né? Deu dessa. Mas ela escalar o time, não.
E a imprensa e a dona Elza? Que ela tem algumas histórias também, né?
Ela tem história.
Ela acompanhava o noticiário?
Acompanhava tudo. Jornal, e rádio, televisão, gravava tudo. E quando falavam qualquer coisa contra mim, ela ia em cima. Ela chegou aí até em televisão, ela já foi lá uma vez com televisão, rádio também, ela
E não criava briga.
Problema às vezes para você? Porque quem ficava lá na ponta era você, né?
É, eu ficava, mas não criava, né? A imprensa sempre me respeitou, como eu sempre respeitei a imprensa, uhum. né?
Agora, me diga uma coisa. Você foi pro Vasco para substituir o Zagallo.
Certo.
É verdade que você pensou que era trote?
Pensei.
Por quê?
Quem me ligou foi o seu Calçada, né? Quem me
direto.
Ligou foi o seu Calçada. Ligou direto, né? É, com aquela voz de português, né? Aquela voz de português. E aí eu não conhecia o seu Calçada pessoalmente, só conhecia o jornal, né? O seu Calçada. Aí eu falei pra Elza, né? Eu falei, eu acho que isso aí é pegadinha, né? Eu acho que era me sacanear. Agora eu acreditava que o Vasco fosse. Tinha trabalhado no Vasco um tempão como auxiliar e tudo, eles nunca tinham me aproveitado, né? Aí ele falou, logo mais à noite você vai lá no restaurante do Galeão. Lá, né? Eu nem conhecia, aquele restaurante antigo do Galeão. Aí eu falei com a Elza, porra, pegadinha, mas eu vou lá. O cara falou com voz de português e tudo. Eu acho que é ele lá, mas vou lá. E fui, né, à noite. Não conhecia nem direito o restaurante, fui tateando, mas cheguei lá. Aí quando cheguei na entrada, eu olhei, aí ele estava lá no final, né? Na entrada era aquelas portas de abrir e fechar, né? Eu meti a mão, ele estava lá no final, aí ele veio. Eu falei, é aquele mesmo lá. Que não, amiga, não era né? pegadinha.
O que o Vasco representou na sua carreira?
O Vasco representou tudo, né? Foi o Vasco da Gama que abriu as portas para a minha carreira, né? Tanto de auxiliar técnico, como auxiliar de preparação física, quanto de técnico, né? Então, eu devo tudo ao Vasco. Eu acho que o Vasco foi muito importante para mim, né? Eu acho que aquela de que todo mundo sabia que eu era torcedor do Vasco desde garoto, oriundo de família portuguesa também. Eu acho que esses detalhes todos, de ser filho de português, de pai e mãe, eu ter sido torcedor do Vasco, agora eu sou profissional, não sou mais torcedor, né?
Você, desses 17 títulos, que a gente está considerando os títulos de grande expressão, você não tem nenhum por outro clube do Rio de Janeiro. Isso é uma situação de destino, ou seja, você é do Vasco?
É, eu trabalhei no Fluminense também, né?
No Flamengo.
Podia ganhar título no Flamengo também. No Flamengo eu acabei indo numa final com o Vasco, né? Poderia ter ganho, mas acabei perdendo também Vasco-Flamengo. Eu, pelo Flamengo, perdi, não conquistei título nem pelo Flamengo nem pelo Fluminense.
Então, destino?
Não sei, né? Não sei se é destino, né?
Aquele título de 82, o famoso, que você fez 5 mudanças no time de uma hora para outra, foi um divisor de águas na sua carreira?
Foi o primeiro grande título meu, né? O Flamengo era o grande time da época, né? Era time de outro planeta, como dizia. O Flamengo
era campeão do mundo.
Era campeão do mundo, né? E tinha um time excepcional mesmo, era um time grande. Quer que eu te diga qual é o time do Flamengo?
Foi. Diz.
Então, por aí você vê que é bom. Raul, Leandro, Marinho, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico.
E o Vasco?
O Vasco era um timinho... Eu só tinha praticamente o Roberto, né? Esse título também marcou muito, porque eu barrei 5 no triângulo na final. Barrei 5 jogadores do Vasco. Nessa preparação, né, para o último jogo contra o Flamengo, né? Eu digo, pô, vou tirar alguns jogadores do time aí, vou dizer que vou poupar e vou botar aí alguns, vou fazer uma mexida boa para ver como é que vão. Aí o único que eu tirei para poupar mesmo foi o Roberto, né? Roberto que tirei. Aí tirei o Mazzaropi, botei o Acácio, né? Tirei o Ney, era um zagueiro. Aí botei o Ivan de volta, que estava barrado, né? Tirei o Dudu.
Cabeça de área.
Cabeça de área, botei o Hernani. Tirei o Palinha velho, não aquele outro Palinha que apareceu depois. Aí botei o Gerson com o Jota, que tinha jogado no Botafogo também. No sábado, eu procurei o seu Calçado. Liguei pro seu Calçado, quero falar com o senhor. Aí ele vem aqui na minha casa, ele morava ali no Atlântico Sul. Vem aqui, almoça comigo. Aí fui lá, aí falei pra ele, eu vou fazer isso.
vou barrar Mazzaropi, vou barrar Rosemiro era de seleção. Aí ele falou, você que sabe, problema teu, treinador é teu. Aí eu pensei, eu digo, pô, vou logo comunicar à imprensa segunda-feira, a gente ia treinar na segunda-feira. E o jogo era no domingo, né? Porque aí parece todo mundo falando assim, um comentário tremendo. Aí quando chegar sexta-feira, aí
já esqueceu.
Tá tudo, já esqueceram, já está tudo bom. Aí botei, falei até com o Austin Rodrigues, né? Ele falou, tu tá maluco, rapaz? Se você perder esse título aí, tu vai ser obrigado a ganhar. Se tu perder, tu vai ficar aniquilado pro futebol. Aí, ah, normal, deixa pra lá. Não tem problema. Eu lembro muito bem que eu falei com ele, que eu sempre fui muito confidente do Austin, né? Aí ele falou, não faz isso não, cara. Eu digo, não, vou fazer assim. Já tomei, já falei com o seu calçado, já tomei essa providência. Aí tomei, reuni na segunda-feira o pessoal no meio do campo, né? Aí falei, ó, o time vai ser esse. Aí fui logo falando, Mazzaropi, tem alguma coisa para falar? Fala aqui. Não deixa para falar para a imprensa lá, não. Fala logo aqui o que você tiver que falar. Aí, Rosemiro, papapá, todo mundo. O último foi o Palinha, né? Aí, Palinha, pessoa, você tá, você já devia ter me barrado há muito tempo, porque eu não estou jogando nada. Palinha. Aí, botei aquele time, fomos campeões, né?
No mundo da bola. Fique com a emoção. No mundo da bola.